Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Estamos aqui com mais um podcast. No podcast de hoje, eu quero retratar sobre uma questão científica que pode futuramente estar sendo descoberta neste momento: a questionalidade do universo. Sim, muitos das ciências, até mesmo cientistas renomados, acredita que o nosso universo foi iniciado com a eclosão de duas forças gravitacionais que se distorceram em um espaço único, se chocaram e criaram formas de existência. Mas vocês já ouviram falar sobre a probabilidade de um universo holográfico? Eu sei, pode parecer bastante ficção científica, mas algumas coisas que a gente está vivendo no dia a dia, que a gente está passando todos os dias, pode provar a existência de um universo holográfico. A primeira coisa é agora que os cientistas estão descobrindo dimensões sobrepostas acima dessa. Já descobriram a possibilidade da quarta dimensão, da quinta, da sexta e da sétima dimensão. Ainda existe mais 11 para ser descoberto, mas no momento só conseguiram encontrar 6 dimensões no nosso plano tridimensional. É interessante como o universo tem uma geometria extremamente complexa. Por exemplo, se você observar um girassol, dentro da sua composição onde ficam as sementes, tem uma mandala que é completamente, auricamente fabricada com a matemática mais precisa. Tem pontos na Terra que têm os ângulos mais perfeitos possíveis. Na escala áurea, a galáxia, buracos negros oscilam em rotação nessa mesma esquematização áurea. Tem vibrações da natureza mesmo que conseguem criar esse padrão áureo matemático. Albert Einstein e Tesla foram os dos cientistas inventores que, no caso, Tesla foi inventor, que estudou essa matemática tão mirabolante. Tesla até chegou a construir um mapa chamado de mapa matemático. Se tratava de um mapa que podia resolucionar qualquer questão, até possibilidade de prever o futuro através de matemática. Mas ele não deixou a questão clara de como utilizar o mapa da forma correta. Mas acredite-se que o mapa matemático de Nikola Tesla é uma forma complexa de ver o universo em sua escala infinita de como ele é. Claro, o universo está sempre se expandindo e vai sempre continuar se expandindo, mas parece que Tesla descobriu uma forma de mapear o universo de uma forma que possamos prever essa expansão e ver o final do universo, a forma verdadeira do universo, como ele vai ficar quando tudo terminar de se expandir. E isso é que é interessante. Quando a gente fala expansão e fala tempo, a gente pensa em uma coisa interessante. Comprimentos de onda, como luz, são ondas eletromagnéticas que viajam muito rápido. E a gente criou o padrão matemático de linguagem para medir sua distância em aceleração e damos o nome de espaço, tempo e distorção. A luz, ela é tão rápida que ela não distorce espaço, mas quanto mais ela é rápida, ela quase não tem massa, é só energia. Isso é interessante. Um buraco negro, ele é um campo gravitacional extremamente comprimido no seu interior e em exterior. Isso é muito interessante por conta que quanto mais gravidade, mais massa um objeto tem. E então, até mesmo um buraco negro do tamanho de uma bolinha de gude pode ter o equivalente da massa de um super buraco negro muito maior, porque a gravidade parece que não tem limite em se comprimir por dimensões. Talvez a gravidade ela não se manifeste da mesma forma que ela se manifesta em possíveis outras dimensões. Algo que eu estudei há muito tempo é que a única força que se repete em todas as possibilidades de dimensões é a gravidade, porém com variações e forças diferentes. Para nós, ela se manifesta como uma força de tração e retração, como se ela atraísse a matéria ao seu interior e também repelisse. Ela se manifesta na nossa dimensão como uma oscilação de retorno e pico. E Tesla estudou isso, construiu torres para capturar esses efeitos de gravidade. E algo interessante que eu devo ter falado no outro podcast da torre é sobre os novos reatores de fissão nuclear, a plasma, que a China e os outros países estão construindo. Vocês têm noção do que isso seria capaz de fazer? Não só abrir a possibilidade para energia limpa, mas pense comigo e utilize a equação de Albert Einstein, EMC ao quadrado. Massa, energia mais aceleração é igual à gravidade. Porque a gravidade que a gente diz que existe nos corpos, elas não estão no efeito em repouso. Um exemplo é você pegar uma pedra e deixar ela cair no chão. A gravidade da Terra atrai ela, quanto a gravidade da pedra atrai a Terra. Ambas estão se atraindo elas mesmas. Mas o que gera o efeito da gravidade? Entendemos as forças fracas e fortes. E a gravidade é uma das forças fracas. Eu sei, todo mundo deve estar boiando agora pensando, como assim a gravidade é uma força fraca? Em comparação na escala de outras forças que regem a consistência do universo, a gravidade é considerada uma força fraca porque ela é uma força que se repete, porém ela só varia de acordo com a massa de um corpo. Por exemplo, quanto maior a massa em um espaço, maior sua distorção gravitacional. Exemplo, temos a Terra. Nosso tempo é variado pela gravidade, a massa da Terra, e cria a curvatura do espaço que dá a percepção da nossa forma matemática de comprimir e medir a possibilidade de eventos, que é o tempo, de forma compreensível. Mas, voltando ao tema, o que seria um universo projetado? Essa questão, muitos cientistas se perguntaram. Estão falando que se o nosso universo fosse uma projeção holográfica, significa aquela história de colocar um espelho na frente do outro e ver e colocar um objeto no meio. Ele se repete infinitamente. O tempo é como uma onda eletromagnética viajando. Vamos dar um exemplo. As estrelas. Quando você olha no céu, você não vê a estrela. Você está vendo a luz que está chegando aos nossos olhos. Mas antes da luz chegar aos nossos olhos, ela praticamente, a estrela original, já foi destruída. Ela se desintegrou ou virou uma mana vermelha. E a luz dessa estrela está chegando agora na gente. Embora a luz seja rápida, a projeção do corpo que existiu está voltando no tempo. É uma loucura. Quando a gente olhamos para estrelas, nós estamos olhando para o passado do universo. Em resumo, se a gente comparasse o tempo como uma onda projetiva, por exemplo, como uma projeção holográfica, porque se você for ir na parte da teoria do Big Bang, diz que o universo se iniciou quando dois buracos negros dançando se chocaram e criaram o tempo e espaço. Mas e se for o contrário? E se já houve tudo isso ao nosso redor? Se já houve outro universo? Ou já aconteceu tudo isso? Porque tem cientistas que conseguiram analisar o plasma final do universo e encontraram padrões de que tudo estava achatado, como se tivesse havido uma colisão, como se houvesse tido, acontecido alguma coisa. A possibilidade de que este evento que a gente está vivendo seja apenas um holograma de algo que já existiu. Por exemplo, um fantasma do tempo, que é na variação científica que nós chamamos de fantasma no tempo, são como as luzes das estrelas. A estrela já morreu, ela não existe mais, mas a sua luz te persegue infinitamente. O tempo, como é uma variação de medida que a gente criou para conseguir perceber eventos e provavelmente calcular nossa existência conforme a nossa vivência ambiente, então significa que a possibilidade de que o nosso tempo na verdade seja a subprojeção desse universo que já existiu é muito grande. E essa dimensão, ela é projetada com as outras dimensões. O plano espiritual é a quarta dimensão. Antes de entrar mais nesse ponto avançado, eu queria explicar algo, tentar explicar como é que é a percepção em quarta dimensão e terceira dimensão. Tá. Para ficar mais fácil, eu vou utilizar um exemplo básico para que vocês não fiquem perdidos no meio da explicação. Uma maçã. Uma maçã que, para ela se tornar um objeto tridimensional, ela tem que ter largura, altura e comprimento e também massa. Certo? Correto. Mas a gente diz que essa é a terceira dimensão, que podemos andar e voltar livremente. E se eu te dissesse que espíritos, entidades, pessoas que já foram desse plano para outros planos, na verdade estão sobre uma subdimensão que existe acima da terceira dimensão, a quarta dimensão, o que chamamos de plano espiritual, na verdade é uma outra dimensão. É difícil compreender a extensão do universo e é possível que haja uma dimensão sobreposta acima dessa, banhando nossas dimensões, mas nenhuma se altera uma na outra. A menos que haja energia. Para nós existirmos em nossa dimensão, aqui existe variação de frequência, energia e oscilação. Na quarta dimensão, quando deixamos de usar a matéria, o nosso corpo de energia, nossa energia residual dos átomos, ela não se destrói, já que dizia aquela velha frase: nada se destrói, tudo se transforma. A nossa energia, ela não é perdida. E como temos consciência, ela vai para um lugar. Sim, existe um lugar depois que morremos. Mas não significa que é como pensamos. É uma dimensão completamente diferente dessa, onde vibração e energia são coisas abundantes. Talvez vibre num espectro luminoso que nenhum satélite ou qualquer tecnologia possa perceber, não conseguimos detectar, mas é uma dimensão que está acima da nossa, só que ela não interfere na nossa porque ela se manifesta em vibração e energia. Quando morremos, nossa energia residual que componhava nossos átomos, ela consegue retranscender para essa dimensão. É complicado explicar. É como se você pegasse a maçã e mordesse a maçã e deixasse ela no mesmo lugar e você criasse a probabilidade da maçã nunca ter sido mordida se você colocar dentro de uma caixa. Ou você, a teoria do gato de Schrödinger, que o gato está tanto vivo quanto morto. Claro que não teve gato nenhum no experimento, mas em probabilidade, o nosso universo existe e não existe. É, eu sei, é uma loucura pensar assim. Mas tantas coisas que a gente está descobrindo no momento que consegue provar que nós estamos presos dentro da caixa do gato de Schrödinger. Algo que os cientistas descobriram sobre o experimento da dupla fenda é que os eventos que moldam nossa realidade, que moldam nossa existência, só agem de forma inteligente se houver um observador. É uma loucura. O experimento da dupla fenda, eles conseguiram jogar uma partícula entre uma das fendas. Mas tinha várias fendas. E simplesmente essa partícula, quando não estava sendo olhada, ela simplesmente fazia o que devia. Ela fazia, atravessava diretamente a fenda e formava apenas um padrão de linha. Mas quando alguém observava, a partícula agia como uma onda. Ela se dividia. E depois ela agia como onda e depois voltava a ser partícula, se projetando ela mesma em duas dimensões. Ela conseguiu se dividir entre si na existência. É uma loucura. E ela formou outro padrão de fenda. Isso tem a probabilidade de que nós somos seres probabilísticos. Estamos existindo e não existindo ao mesmo tempo. Eu sei, ainda não ficou claro para entender essa probabilidade existencial, mas como foi provado, existe o resíduo da antimatéria, o que não compõe a matéria, e também a matéria. Não sabemos exatamente qual é a composição da antimatéria e nem sabemos como alcançar a antimatéria, mas em contra-resumo, ela faz parte do dia a dia. Só que ela não existe na nossa dimensão. E a probabilidade do universo holográfico é essa. Como se a gente fosse a projeção de um universo que já aconteceu. E agora ele está simplesmente se reprojetando, como se fosse projetar a luz desse universo. É diferente como funcionam as coisas. Mas o tempo é como a luz que projeta e tem algo observando. E isso faz com que o universo mude suas propriedades. Isso não só prova a existência de Deus, de um observador controlando a realidade, como também prova que nós estamos como uma partícula da dupla fenda. Quando não tinha alguém observando, quando não havia uma inteligência superior observando, o universo parecia não reagir. E quando existe uma inteligência interior super avançada observando, coisas acontecem. Essa é inexplicável, mas daqui uns 10, ou até menos, uns 2 anos, vão descobrir elétrons com propriedades eletroelementares. É claro, eles vão demorar o quê? Se eu acho que eles estão no caminho certo para descobrirem os elétrons elementares, então acho que 3 anos mais eles descobrem. Eu estou falando dos cientistas aqui da Terra, que ainda não tem a compreensão de elétrons elementares. Talvez daqui a 3 anos eles tenham a compreensão. São partículas que agem como elétrons, são energias de vibração que elas oscilam num espectro de frequência que não é conhecido pela humanidade. É uma frequência tão superior que ela cria efeitos no que nós chamamos de contexto físico, que é incompreensível. Por exemplo, um objeto que abrange uma partícula eletroelementar, tem propriedades que nenhum objeto inventado ou caído do espaço tem. Por exemplo, tem a habilidade de modificar as estruturas atômicas dos objetos. Tem a habilidade de fazer com que objetos retrocedam na sua própria vibração energética. É uma loucura. É uma tecnologia que poderia ter alcançado há milênios. Mas vamos esperar. A humanidade dá um passo de cada vez. Não podemos ficar desesperados procurando tecnologias e descobertas tão grandes assim agora. Tudo tem seu tempo e ambiente. Talvez não descubram daqui a 3 anos, mas podem demorar mais. Até lá eu vou ajudar o máximo possível. Eu vou construir um livro com todo esse conhecimento que eu passei para vocês e muito mais, e vou criptografar ele numa linguagem que eu construí. E vou enterrar em um local muito específico. É um livro que vai ser feito para ser conservado até 500 anos. Depois de 500 anos, se ninguém achar esse livro, perdeu a chance de ter esse conhecimento, mas tudo bem. Ele vai ter a capacidade de durar 500 anos enterrado debaixo da terra. É claro, eu vou deixar fácil, porque provavelmente daqui a 500 anos, eu não vou estar aqui, né? Eu não vou. Mas tudo bem. É provável que alguém ache. E eu vou deixar pistas também. Eu vou colocar meus trabalhos tão a fundo mesmo, na superfície de tudo, que eu vou criar um mapa interiográfico. E todo mundo que quiser procurar o livro assim que eu enterrá-lo, eu vou deixar só uma pista. Essa pista eu vou colocar realmente para procurar o livro. A pista é: o que alinha as estrelas nas pirâmides também alinha a inteligência do seu próprio interior. É uma das pistas que eu vou colocar para achar o livro. Eu não posso dizer, mas essa pista vai ser interessante, porque está bem claro aonde estará enterrado. Claro, eu não vou até no Egito e vou enterrar o livro no meio da areia, não. Eu disse das pirâmides. Alinha-se com as pirâmides, mas eu não disse que eu vou colocar lá nas pirâmides. Vamos saber isso no futuro. Calma que eu ainda não escrevi o livro, eu não criptografei direito. Tô na metade do livro ainda. Ele tá cheio de conhecimento muito avançado. Eu tenho até... Eu entreguei um conhecimento de um novo material que pode ser feito em laboratório, que pode ter propriedades sonoquânticas. Eu falo sonoquânticas, mas é que é um objeto que se funde com ondas sonoras. Pense em um cubo de aço, que se você colocar uma frequência específica, os átomos dele reagem com a sua composição e acabam se fundindo, como se virasse um fluido e depois voltasse a ser sólido. Eu tenho esse conhecimento e eu coloquei nesse livro. Mas é isso, é uma forma de fusão, um novo material que talvez no futuro tenha algum patamar de inteligência para ser utilizado. Metal auto-inteligente, matéria super inteligente, controlados por aí, pode ter uma probabilidade, já que a humanidade já descobriu a nanorobótica, a xenorobótica, a necrorobótica, a nanomicrorobótica. Mais algum tempo mais pra frente, se não se destruírem, vão descobrir a quantofísica robótica, que é basicamente a habilidade de controlar os átomos através de algoritmos extremamente mais avançados matematicamente, que talvez, se conseguirem identificar a tecnologia que consegue fazer isso, possam controlar os átomos de matérias e até mesmo além dos átomos. Mas voltando, que eu tô fugindo muito do assunto, a possibilidade do universo holográfico é muito grande. Primeiro, por conta da análise do plasma final do universo, de acordo com o que os satélites enviaram para a Terra. E segundo, por conta de eventos que ocorrem no nosso dia a dia. Você se pergunta, que eventos são esses que marcam a possibilidade de existir, a probabilidade de o nosso universo ter sido projetado? Bem, é só analisar. Pessoas que têm déjà vu acreditam estar no mesmo local. Eu sei, déjà vu é como sentir que já viu aquele lugar ou esteve ali. É porque, na verdade, a pessoa já esteve ali. Em contra-resumo, a gente está existindo em vários lugares ao mesmo tempo. O tempo não é um evento que se passa. O tempo é uma dimensão perceptível por outras entidades, talvez inteligentes, de outra forma, mas para nós é como um evento de comandar e pegar um copo e tomar água. É como o um movimento. É como ver um carro acelerando, um avião decolando, um helicóptero voando. É como isso. Mas o tempo é como um oceano para essas inteligências, esses seres inteligentes. Eles não veem o tempo como a gente vê. Na verdade, eles podem controlar também. Em resumo, o que nós chamamos de tempo são subposições dimensionais. O tempo é como uma projeção de várias dimensões ao mesmo tempo. Uma dimensão em que você está deitado, uma dimensão em que você se levantou. É tudo probabilístico. A gente está tanto ao mesmo tempo quanto não estamos no mesmo tempo. Eu sei, é uma loucura. No momento que você está na sua casa e você pensa em ir em algum lugar, por exemplo, você está na sua casa e resolve ir na casa de um amigo, por exemplo. Nesse momento em que você pensou, antes de você ir, sabendo que você vai, você já está lá. Você não existe lá, mas você já está lá. É isso que é louco na física e na quântica. Nossa existência é tão maluca que nem eu consigo compreender isso. É extremamente incrível. Incrível porque significa que tudo que é coordenado na existência está existindo e não está existindo. É como se tudo mudasse e não mudasse. Então significa que o universo está tanto expandindo quanto está se expandindo, ele está voltando. Eu imagino como seria para a NASA encontrar essas inteligências e perguntar como é que eles veem o tempo. É bem possível que para eles o tempo pode ser tanto rápido quanto curto, quanto longo, quanto lento. Mas com certeza essas inteligências não existem só nessa terceira dimensão. Eles estão nas outras dimensões, que agora a ciência está descobrindo. Mas vamos esperar, né? Não vamos ficar tão aclamados e felizes de esperar que algum dia a ciência e outros meios encontrem uma forma de se comunicar ou contatar essas outras dimensões. Mas significa que existe tanto quanto não existe. Então, os eventos que estão aqui não afetam outras dimensões. Então, aquela história de que se aqui nesse universo, nessa terceira dimensão temporal, é você quebrar o joelho. Não que você vai quebrar o joelho, é só um exemplo. Se você quebrar o joelho aqui, em outra dimensão você não quebrou o joelho. Ou você quebrou o joelho, só que conseguiu consertar logo em seguida. É como se fosse tudo controlado como um algoritmo inteligente. Até Tesla disse: este universo é controlado por uma consciência superior, uma inteligência que vai além da minha compreensão. foi as próprias palavras dele. E isso é interessante. E em várias pesquisas que Tesla fez, ele deixou a mensagem: quem entendesse a compreensão dos números 3, 6 e 9, este alguém, então, teria a chave para o universo. Eu acredito que tem a ver com vibração, energia e oscilação. Bem, essa é a minha visão. Eu faço experimentos utilizando as mesmas frequências. Tanto que a torre que eu construí, ela utiliza esse padrão de tecnologia para fazer a oscilação quântica. O que me questiona sobre isso é: como é que ele descobriu esse padrão? E é um padrão tão incrível que ele se repete não só na matemática, mas em tudo que tem ao nosso redor. Até mesmo na estrutura atômica de um objeto como o vidro. Se você fizer os cálculos matemáticos de suas dimensões, ou até mesmo da sua densidade, ou até mesmo do seu peso atômico composto dentro das suas estruturas, vai dar algum resultado que dá o equivalente a 6, ou o número 3, ou o 9. Mas era isso. Em resumo, o podcast de hoje, que eu comecei a retratar, é sobre universos holográficos. E eu deixo outra, como é o nome? Outra mensagem de como é que eu posso nomear? Uma outra mensagem de clareza, de refletir. Sabendo que tem a possibilidade de existir outros universos, tudo que você fez até agora não alterou esses universos. Nenhuma dimensão interfere na outra, pelas leis da gravidade e pelas leis das forças fortes e fracas. Talvez se o universo fosse comprimido ao tamanho de um gravitron, que é uma partícula composta da gravidade, você poderia viajar por essas dimensões, só que haveria um grande nível de tecnologia para depois te descomprimir. Se você conseguisse tal tecnologia, daria para viajar em dimensões quânticas. É tão incrível a geometria do universo que existe espaço até mesmo onde a gente não acredita ver espaço. São as famosas dimensões de Bose. Mas isso eu só vou contar sobre linhas, leis e dimensão de Bose no próximo podcast, senão vai ficar muito longo. Mas é isso, pessoal. É esse esclarecimento que eu deixo para vocês. Toda ação que vocês fazem aqui não muda as outras dimensões. Mas o que muda as outras dimensões são os pensamentos. Pois, como eu disse, Tesla acreditava que esses números tinham a ver com frequência, energia e oscilação. E se for assim, o nosso cérebro é uma máquina que faz essas três coisas. O ato de pensar gera impulsos elétricos, que geram campos elétricos, que geram vibrações e oscilações que a gente emite, mesmo não sabendo, que pode induzir algo muito maior que não compreendemos. O nosso pensamento molda o nosso viver, o nosso entendimento. O pensar cria o que nós podemos perceber como realidade. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa com os comentários, se vocês quiserem, vocês podem mandar sugestões, dúvidas, perguntas pelo meu e-mail pessoal, que eu vou disponibilizar na descrição. Também tem meu Facebook e outras plataformas para quem quiser entrar em contato comigo. O meu e-mail é brennermichael41@gmail.com. Brenner com dois N's. Escreve normal. É brennermichael, tudo junto, @gmail.com. E o Brenner com dois N, não esquece. Aí vocês entram em contato comigo, que eu estarei respondendo. Podem mandar perguntas, podem mandar sugestões. Eu estarei disposto a responder e ajudar vocês em qualquer coisa que vocês precisarem. Aqui quem falou foi o Vortex. E vejo vocês até o próximo podcast. Agora vocês já sabem o tema do próximo podcast. Mas é isso, falou!